especialista em coisas gerais, António Costa Santos é jornalista há mais de 4 décadas e dedica-se também à escrita de guiões para televisão, cinema e teatro e de obras de humor, ficção e ensaio. Fundador da LAFACS, Liga dos Amigos e Familiares de António Costa Santos, escreve desde os 5 anos, primeiro em letra de imprensa, atualmente em Helvética. Habituado a escrever livros divertidos sobre assuntos sérios, é autor de livros para crianças, para portuenses, para divorciados e para curiosos. É o tal jornalista que diz que a nossa situação é desesperada, mas não é grave. Agora que celebramos 50 anos do 25 de Abril, traz-nos uma reedição bem a propósito. Antes do 25 de Abril, era proibido. Um livro que descomplexado, que revisita, com muita ironia, o Portugal de Salazar para descobrir as coisas que hoje nem nos passa pela cabeça imaginar que foram proibidas, como beijos em público, casar com uma enfermeira ou usar isqueiro sem licença do Estado. E este não é um livro de ficção. Olá, António, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.
Obrigado, João Paulo.
Há aqui coisas que se calhar já não são verdade. Por exemplo, ou já não escreves em Helvética?
Já não.
Não. Agora, por exemplo, em Corrié ou...
Passei para o Arial.
Arial. Olha, é o que eu uso. Portanto, ainda bem. Muito bem. António, é um grande prazer estar aqui a falar contigo. Eu lembro que a nossa última entrevista foi há 13 anos, nem mais nem menos. Ainda na altura, na extinta TV24. E gosto muito de digas que és um lisboeta e do contra, porque tu, apesar de ser benfiquista, nasceste ali perto do Sporting. Ou...
Na rua da sede do Sporting, rua do Passadiço.
Por isso não podia ser mais...
Só que os adeptos do Sporting, quando saíam da sede, roubavam uma bola que eu estava a usar para jogar.
Para jogar. E daí, daí essa... Então, mas és mesmo benfiquista ou és anti-sportingista?
Não, anti-sportingista não sou de certeza. E benfiquista sou... Com calma.
Moderado.
Okay. Gosto muito do Benfica.
Muito curioso, em agosto passado teve cá o teu filho Henrique Costa Santos, ele é gestor, produtor cultural, neste momento em Cabo Verde, a preparar exatamente num festival que está a acontecer lá. Ele esteve aqui com aquele livro Desista, vai ficar tudo péssimo, um guia de autodesajuda, como ele dizia, para nos rirmos da desgraça que é estarmos vivos. Muito curioso, uma presença muito curiosa e muito parecido contigo, até fisicamente, o que é muito curioso. E também és pai da Adriana Costa Santos, ela, um desativista, no fundo, que é irmão de uma ativista, ela
sim. Ela está
Está em Bruxelas.
Está em Bruxelas com os refugiados.
O apoio aos refugiados, é extraordinário. É muito engraçado porque tu tiveste um colega no Pedro Nunes, que era neto do Américo Tomás. Hoje vamos falar dos 50 anos.
Paulo.
Vamos falar dos 50 anos do 5 de Abril. Essa era a tua única ligação ao antigo regime?
Era
isso. Certeza, por ser colega.
Mas algumas por ser colega. O João Paulo.
O João Paulo. Era João Paulo também?
João Paulo, Campos de Figueiredo, Rodrigues Tomás.
Rodrigues Tomás, então tinha.
Nós, quando temos 10 anos, sabemos os nomes completos. Exatamente, completos. E até o número de telefone.
Exatamente. Portanto, trabalhaste, passaste pelo Diário, pelo 7, foste chefe de redação do 7, de um grande jornal, e do Expresso, onde aliás está o teu filho também, é engraçado, é colunista do Expresso.
Ele é na Visão.
Ah, na Visão.
Na Visão. Na Visão. E agora já
neste
não
momento,
é do grupo do Expresso.
Exatamente. E agora estava-me a lembrar que há uma coisa, uma passagem tua, hoje que falamos de proibição, e ditaduras, há uma passagem tua muito a ler este teu livro, antes do 25 de Abril era proibido, António, eu não resisti a pensar que eu e tu também éramos vivos nesta altura, quer dizer, quando nós nascemos,
sim,
grande parte,
era assim.
Tudo acontecia. As enfermeiras não podiam casar sem licença do Estado, as professoras não podiam casar se mais com o marido.
Era quase tudo proibido, era uma coisa impossível.
As prostitutas, os isqueiros,
era jogar a bola na rua... Andar de bicicleta sem licença. Os jardins
isto não
tinham...
é da Idade Média, isto é agora.
Não, foi há pouco
quando
tempo.
Quando nós nascemos. Mas esta geração já não sabe isto, por isso é que eu acho que é importante editar e reeditar e continuar a reeditar.
Eu, nesta altura do 25 de Abril, normalmente convidam-me para ir às escolas.
É isso que eu li isso, achei piada. Tu fazes isso, ainda fazes essa turnê, digamos
faço,
assim.
Faço, é uma questão de serviço civil.
É importante as escolas chamarem-te para isso.
Pois, e a reação dos miúdos é muito engraçada, porque eles... Para eles isto é outro mundo.
É ficção.
Né? É ficção.
Exato.
E ficam, acho eu, de vez em quando, um bocado desconfiados. Se isto não será treta.
Invenção.
Não se podia beber Coca-Cola. E depois perguntam, mas porquê? E às vezes eu não sei responder.
Que é que o Salazar
proibições estão caricatas.
Algumas mesmo caricatas, ridículas.
Mesmo
outras não. E tu fazes questão de lembrar isso do livro. Há umas que não eram tão engraçadas como isso.
Não é
eram sérias.
Esta vida leve que eu tive de não poder jogar à bola na rua.
Ou ter sido preso porque estavas a beijar a tua namorada na praia
aos
Santa Cruz.
15 anos, coitadinho.
Várias vezes. Não sei quantas vezes no mês.
Várias vezes, porque a primeira vez cortaram-me o cabelo. Era uma coisa que faziam mal se entrava na...
Na esquadra havia um agente graduado em barbeiro.
Exatamente. E era
extraordinário.
E era o tempo dos hippies, portanto, eu andava com cabelo comprido, tinha um grande orgulho.
Devia ser louro, era louro.
E tal. E como me cortaram a primeira vez, eu a partir daí já não tinha nada a perder.
Exato. Então acho que 14 vezes no mês, ou não sei o quê, foste, ias dentro. Porque tu dizias que a pessoa beijavas na boca a tua namorada.
Sim,
mas também
público,
fazias de propósito à frente do cafezinho onde estavam os velhotes.
Sim, da segunda, terceira, quarta vez. As senhoras da esplanada diziam, este malfeitor que está aqui a atentar contra a moral pública.
Exatamente, era impressionante. E depois denunciavam-te, chamavam o GNA.
Sim, chamavam o cabo que já me conhecia, acho.
Ah, pronto. É por causa do António, ok. E lá ias tu, dentro. Não é possível. Mas tu trabalhaste também, agora estava a pensar nisso, porque estamos em 82, há 40 anos, trabalhaste pela uma agência de notícias nas antigas Checoslováquia, esta Orbis. Uhum. Em Praga, e aí tiveste muito este contacto com o Kafka, e estas proibições eram kafkianas, completamente.
As proibições kafkianas.
Então, havia... Estás habituado ao que havia esta
Eu conheci
censura.
Lá um checo, natural de Praga, que tinha um drama, que era o seguinte, ele apanhou uma coruja, um mocho ferido, numa pata, e recolheu-o, e estava... Por um lado, a cumprir uma lei que era da preservação de uma espécie ameaçada.
Exatamente.
E por outro lado, estava a cometer um crime que era deter um exemplar de uma espécie ameaçada.
Ameaçada em casa.
Em casa. E então fechava o bicho a quatro chaves e sonhava que ele não piava, porque os vizinhos podiam denunciar.
Ouvia-se, claro.
Proibições caricatas e outras.
E tu contas isso, li numa entrevista tua, que o inimigo público era o hambúrguer. Cá era, foi a Coca-Cola, não é? Lá era o hambúrguer.
Sim, lá era o hambúrguer.
Podia ver, nem podiam ver aqueles filmes, do Woody Allen, por exemplo.
O E.T.
O E.T.? Como é que é possível?
Pois, porque era americano. O
Milos Forman, exatamente, que era o Amadeus, 8 Oscars.
O Amadeus foi filmado em Praga,
ainda por cima?
No próprio teatro onde o Mozart estreou o Dom Giovanni. E ele era dissidente, era proibido, e depois, dando uma estalada de uva branca, ofereceu os Oscars do Amadeus ao governo checo.
Ah, foi?
E estiveram em exposição em Praga.
Não sabia. 8 Oscars, não foi brincadeira, mas é um grande filme também, é extraordinário.
É um grande filme,
não é?
Filme fantástico.
E
o Salieri.
Impressionante, ainda hoje. E aos tais filmes, foi a primeira vez que eu disse: começava-se muito a ver filmes em casa também, e ainda não eram as plataformas, ainda era cedo. Mas este filme pode-se ver em casa quando der na televisão. E eu dizia: não, este é o primeiro filme que eu achei que isto no cinema que ganha.
Tem que ser
um grande ecrã. Não é filme para se ver em casa,
não.
Como um Dune, um bocado assim. Tem que ser um grande espaço, com um grande som. Eu lembro que o Amadeus foi o primeiro que eu fiquei a fincapé. Eu dizia: não, isto tem que ser
cinema.
É cinema. Mesmo para a sala de cinema. Isto não vai acabar nunca a sala de cinema. Muito, muito curioso. Neste momento, estás na Antena 2. Quando é que a gente pode ouvir na Antena 2?
De manhã. De manhã? Praticamente madrugada.
A horas impróprias.
Começa às 7 da manhã, até às 10, e faço lá depois, gravado, claro, porque não passo lá o dia, às 6 da tarde, Roteiro das Artes.
Boa. Muito bem, temos de ouvir este
agenda
este...
cultural.
E António, tu não fumas cachimbo agora? Hoje estamos a falar de proibições. Ah,
pois
então
não.
Pronto, já não.
Já deixei.
Mas houve uma altura em que lutaste com isso.
Andei uns 30 anos a fumar cachimbo.
Mas, pois, e quando deixaste, já havia estas leis todas que proíbem, és tu e o Miguel Sousa Tavares, eram os grandes paladinos, deixem-me à vontade.
Deixem-me matar-me, eu quero-me matar.
Ter a liberdade de matar se eu quiser. E na altura, pois, hoje vamos falar exatamente sobre isso.
E são as proibições que fazem sentido. Uma sociedade não vive sem proibições, não é? Eu, quando recolho essas antes do 25 de Abril e aceito algumas depois do 25 de Abril em democracia, é porque tenho consciência de que há proibições e proibições.
E algumas são necessárias, se calhar.
Algumas são necessárias. Não podes andar com o carro em sentido proibido, por exemplo.
Claro.
Podes, em contramão, pode ser...
E ainda hoje é proibido, por exemplo, é uma das que tu falas também, sacudir o pó para a rua, é o que toda a gente faz.
Sim.
Eu lembro de toda a gente, as mães e as mulheres da Dias a fazer isso, a tua própria mãe foi multada por isso.
Foi multada por isso e algumas vezes tiveram que pedir, por favor, ao senhor guarda que não a multasse. porque ela continuava a fazer isso. É uma proibição que até faz o seu sentido, claro, para não estar a sujar, sim, as pessoas, claro, que passam na rua.
Não tem nada a ver com a água vai de
idade. O água vai de dantes.
Exato. Mas é do pó e ao pó volta, como tu dizes, e que havia, e não sabia isso, mas foi ao ler-te que eu vi isso, havia... agentes à paisana que andavam pela rua...
Que passavam para ver se apanhavam uma dona de casa a sacudir o pó.
Sacudir o tapete ou...
E sabes como é que nós, os miúdos, os identificávamos? Pelo vinco. Oh. O vinco do boné na nuca.
Ah.
Tínhamos essa tática. Pequenitos.
Não sabia.
7, 10 anos. Sim, sim. Estávamos a jogar à bola, que também era proibido, e os polícias podiam-nos tirar a bola. E então, ao fim da rua, estava sempre um vigilante que via passar o polícia com um vinco, o cidadão com um vinco na nuca.
Na nuca, quer dizer que era usava boina quando não estava a paisana.
Tinha que gritar, chui! E nós parávamos, escondíamos
e
a bola.
E avisavam a bola e avisavam as mães, se calhar.
As mães que estavam a sacudir o pó.
Há lugar para o humor mesmo nas tragédias, como tu uma vez disseste, mesmo com a Troika, que era nessa altura. Nós rimos pouco, os portugueses riem pouco ou têm algum sentido de humor. Eu sei que tu és, por exemplo, um grande fã do Verdadeiro Artista, é um livro que tu escreveste extraordinário, com o grande
Herman,
agora premiado e
é o
e 25
de Abril do humor.
Completamente.
Transformou completamente o humor em Portugal.
Agora fez-lhe justiça agora há pouco tempo, e ainda bem, merecido.
Eu acho que os portugueses têm sentido de humor. É um povo de anedotas, nós fazemos anedotas.
Mas também do fado e também da...
Mas também da nostalgia, da tristeza, da pouca autoestima, do dizer só neste país quando as coisas acontecem em todos os países. Mas acho que temos humor, sim.
Tu escreveste para o Herman Sick, por exemplo, és fã incondicional dele, e aliás este teu livro do Verdadeiro Artista é bem prova disso. E escreveste também o guião deste filme, O Homem Não É um Gato, para a SIC Filmes.
Uma iniciativa
muito
que a SIC teve
extraordinária.
No ano 2000, extraordinária, permitiu fazer 20 e tal filmes portugueses.
Amo Teresa e não sei o quê, todos esses
O Amo Teresa foi o primeiro.
Sim, foi escola essa. Para a gente podia contribuir, amigos meus escreveram guiões para que foram filmados.
Grande realizador moçambicano, Rui Guerra, o último filme que fez foi para a SIC Filmes.
Incrível.
Foi uma iniciativa do Emílio Rangel, que depois, por razões comerciais, terminou, mas...
Com pena.
Com pena.
Muito engraçado. E também és co-argumentista desta Vida Privada de Salazar, que também é muito curioso.
Sim.
Esta coisa sobre um homem que nega intimamente tudo aquilo que defendeu publicamente, o oposto orgulhosamente sós, com estas 5 mulheres...
As mulheres que passaram pela vida do Salazar. Foi um filme polémico.
Pedro Marta Santos, sim. Sim.
O Pedro Marta Santos, e aí não para a SIC, mas para Valentim de Carvalho.
Foi um polémico depois na altura, mas foi divulgado como devia ser, ou assim, ou acha que foi um bocadinho abafado, ou quê?
Não tenho ideia de ter sido abafado, mas não teve a repercussão que eu acho
que merecia.
Que merecia.
Muito bem, e começa logo com ele a cair na banheira, cá está, que é um
facto
histórico.
Na banheira e não da cadeira, é um facto.
Mas toda a gente tem esta coisa no imaginário das pessoas, que o da cadeira no Forte,
nós
lá no
falámos
Estoril,
com
e é verdade, já tive entrevistas sobre isso, ele caiu da banheira e começou esse processo que depois acabou por levar à morte dele.
A cadeira está inocente.
A cadeira está inocente, exatamente. Ainda... Escreveste para teatro ou não? Chegaste a escrever para teatro?
Não.
Mas nunca tiveste nenhum convite? Gostarias?
Estava.
Eu estou a ver escrever teatro. Tu tens muito jeito na coisa dos diálogos, eu acho. Portanto,
eu gosto
curiosamente,
muito de fazer diálogos. Já tentei escrever, mas depois o teatro, se não é representado, não...
Sim, morre, não é?
Morre
precisa,
e perde-se o interesse.
Precisa dessa vida. Muito bem, como tu dizes, eu escrevo há mais de 60 anos, mas publico desde há 20. Por isso que é uma coisa muito boa. Eu ainda quero, ainda antes de ir a estas coisas proibidas, falar um bocadinho sobre algumas das tuas obras, extraordinárias sempre. António, estamos aqui eu estou aqui a passar os olhos por vários livros que tu escreveste, a começar, por exemplo, por este Porto versus Lisboa, esta batalha campal que tu tiveste com o teu colega António, essa de Queiroz, então, colega no Expresso, na altura, sobre estas questões muito importantes, o que é que se faz em Lisboa que nunca se faria no Porto, e vice-versa, não é? Mas que, no fundo, é sempre engraçado, mesmo com o teu tom, porque conseguem, por mais que digam mal umas coisas que não têm a ver com as outras e põem o Douro contra o Tejo, o Futebol Clube do Porto contra o Benfica, o Majestic contra a Brasileira e por aí fora, mas acaba por ser um hino a duas grandes cidades. E
sim,
isso,
são declarações de amor.
Exatamente. De amor. Defender a sua amada, cada um. Exatamente. Foi muito, muito divertido assistir a isso nas páginas do Expresso e depois neste livro. 10 razões para amar e odiar Portugal. Eu fiquei, através deste livro, tu tens, expões os teus ódios e os teus amores, portanto, como é que nós somos, as nossas idiosincrasias, é muito curioso. Fiquei a saber que há uma rua Dr. António da Costa Santos em Leiria, não sabia?
Sim, sim, e não sou eu.
Está feito? Podes ficar descansado.
Posso agradecer.
Exatamente. As coisas que eles sabem, e começaste nesta onda também com o livro das inutilidades, e depois o novo livro das inutilidades. Títulos muito enganadores, porque há coisas que afinal são muito úteis, o que é muito curioso. Lembro-me na altura também que falaste numa coisa que é aquele projeto Dados, uma coisa que tinha a ver com a,
sim,
a Comissão Nacional para a Proteção de Dados.
Sim, era da Comissão para sensibilizar os miúdos para a necessidade de protegerem os seus dados.
Até por causa das novas tecnologias.
As novas tecnologias.
E agora é uma coisa que está a premente também.
Nessa altura era o princípio das redes sociais. Agora temos...
Agora está disseminado por tudo o que é lado. Mas continuam a ser, deviam ser protegidos e continuam a haver essa necessidade. E agora então com a inteligência artificial, com tudo, e chat GPTs, então há muitos problemas de direitos de autor.
E com a exposição que eles fazem da sua vida e dos seus horários e da casa.
Depois passaste para o teu primeiro livro, era aquele do Diário do Gajo Divorciado, lembro-me disso, quando até tinhas, naquele hoje, depois saiu o Natal do Divorciado, que era um verdadeiro manual, até tinhas, como tu dizes, inclui receitas para consoadas solitárias, e até tinha a letra do Jingle Bells, que eu achei, era um pormenor delicioso.
O caso de ser preciso cantar.
Para si próprio.
Para si próprio. Ainda não havia os smartphones, porque agora exatamente, vais à net e tira-se ali o éter.
Já falámos do Herman, do verdadeiro artista, que é um livro que tiveste a grande colaboração dele e onde não escamoteaste os pormenores, porque tu falas de tudo, de facto.
Sim,
desde o arranque dele e o Parque Mayer, o Senhor Feliz, não sei o quê, até à Casa Pia, a morte do pai, o regresso à casa da mãe, a mania dos iates, as piruzeiras dele com os Rolex. Falas de facto de tudo ali, abriu-se completamente para.
Sim, ele foi um livro feito de facto em colaboração com o verdadeiro artista, com o mestre.
O verdadeiro artista é o artista que se prepara para mais 50 anos de carreira, como tu lá escreves. Esta biografia, dizes tu, no livro, portanto vai ter um segundo volume, relativamente ao período que começa hoje, e estamos a falar isto, este livro saiu em 2011, portanto há 12 anos, até daqui a outro meio século, não perca. E de facto continua com esta carreira extraordinária.
Sim, fez agora 70 anos de idade e 50 de carreira.
50 de carreira, que é impressionante.
É impressionante.
Nem sempre teve aí no topo, ou fazes melhores e piores e não sei o quê.
Claro, mas
no humor não é fácil.
São 50 anos, não é? É difícil.
Em que se tornou a referência, exatamente.
No topo. Mas foi o homem que abriu as portas ao humor livre em Portugal.
Muito bem. Depois, e este um dos últimos, este Adeus Carinhos, não foi o último? Eu tinha sempre aquela pergunta que tu editaste em 2019, um bocadinho sobre esta ideia de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Este romance é sobre uma portuguesa, um espanhol e o Nelson, que é o sogro, não é? O pai dela.
O pai dela.
Eu adorei a ideia do ela é Mercedes Diana, que é para não se confundir com o carro.
Com o carro.
Para não ser Mercedes Benz, ainda bem que não era Benz de família. Mas um livro muito, muito divertido sobre este casal que se apaixona em Évora. Portanto, é um bocadinho a tua terra também, Évora.
Sim, passou a ser.
Qualquer dia retiras-te para lá e ficas-te naquela região.
É o meu projeto de vida para os próximos 50 anos, talvez.
quando sair a segunda biografia
quando
do Évora.
Sair a segunda biografia.
A segunda parte, já lá está.
Boa.
Muito bem, então estamos aqui com este Proibido, que saiu já em 2007, se não me engano, a primeira vez. E depois Era Proibido, em 2019, uma reedição que foi feita, já tinha havido uma em 2009. E agora faz todo o sentido, o timing é perfeito para sair agora, uma edição da Guerra e Paz, que esgotou algumas vezes nas edições anteriores, e é de facto uma viagem às proibições no tempo da outra senhora. De facto aqui o humor é muito importante, nós vemos coisas sérias, mas tu tens esse condão de dizer coisas sérias com a brincadeira, com o tom em que falas. Mas, de facto, o humor aqui pode ser um bocado uma arma, pode ser um conhecimento. A missão deste livro é um bocadinho isso, não é? Para isto não cair no esquecimento.
Sim, o objetivo tem de ser esse, porque corremos o risco de repetir os mesmos erros. Não digo este tipo de proibições, mas este clima de proibições. Eu sinto presentemente um cheirinho desse clima.
Quando estamos a ver o woke e o cancelamento.
O woke e o cancelamento e a vigilância sobre a linguagem.
O aumento da extrema-direita no Ocidente,
da extrema-direita
tudo isso,
na Europa, sobretudo. E também.
Baias, não é?
Está a
trazer este. Está tudo mais apertado um bocadinho, não é?
E convém que não se chegue a este ponto, não é? Porque os povos têm uma memória muito curta. Passam duas gerações, estas proibições atingiram a nossa geração, mas ao de leve, e a dos nossos pais. Os nossos filhos já não fazem bem ideia...
Já não viveram
exatamente. Isto. E nós também temos culpa, porque não contamos como era.
Exatamente.
Portanto, aquela ideia de dizer, no meu tempo é que era bom.
Exato.
E no meu tempo só era bom porque era novo, não é? Porque era jovem. Claro. De resto... O nosso tempo, o tempo antes de 25 de Abril, era péssimo.
E eu lembro, para muitas coisas era, mas e depois pululam aqueles mails, por exemplo, ou aqueles Instagrams, ou o que a gente vai vendo, antigamente é que era bom porque andávamos todos aos pulos no carro atrás, sem cinto de segurança, sem nada, jogávamos futebol na rua até às tantas, andávamos na rua, os pais achavam ir para a escola, andávamos quilómetros se fosse preciso, não havia problema nenhum.
Sem capacete.
Exatamente, e hoje em dia isso é muito mais, por questões de segurança, aqui nós percebemos que, ainda bem que os nossos filhos não fazem isso, mas hoje as pessoas estão mais retraídas com essas liberdades, não é? Que antigamente tínhamos.
Tínhamos, de facto. Mas também tínhamos porque havia menos carros.
Sim.
Eu lembro-me, como já disse há bocado, que jogava a bola na rua.
Na rua.
De esquina a esquina, baliza a baliza. E hoje era impensável em qualquer rua, a menos que fosse uma rua do Alentejo.
Sim,
não é?
Deserta, isso aí. E plana.
E plana.
Exato. Mas é importante isso, como tu também gostas, sei que gostas de citar este filósofo espanhol, Jorge Santayana, que dizia isto, não é? Que os que esquecem o passado estão condenados a repeti-lo. E eu, quando vejo este crescendo da direita e das baias na sociedade, sinto, este woke e tudo isso, sinto um bocadinho que as pessoas... Não só impostas de fora, mas as pessoas autocensuram-se já.
Sim.
Muitos autores dizem que se autocensuram por causa disso. E para não incorrer, não perder empregos, para
não
ser
apontado.
No
humor, então, isso é terrível.
É fatal.
Porque os humoristas já têm que medir muito bem as piadas para não serem cancelados, não é?
O Ricardo dos Pereiros dizia isso. Eu trabalho neste momento num canal, há mais dois, dizia isto há uns anos, há mais dois, eu estou a duas piadas de ficar sem emprego, dizia ele. Porque, de facto, essas coisas não caem bem. E tu também falas isso no livro do Herman, por exemplo, com os dissabores, quando foi a entrevista da Rainha Santa Isabel.
Sim,
Central,
a entrevista
por exemplo,
da Rainha
famosa,
Santa
foi cancelada a emissão.
Censurada, já depois do 25 de Abril, bem depois, salvo erro, em 80, 82.
Exatamente.
E há sempre o perigo de o espírito de proibir voltar. Há sempre a tendência. Também ficou-nos, não nos genes, mas na cultura, esta mania da proibição. Se reparares...
Está a pensar nisso. Proibir e ser proibido, não é?
E sem proibir.
Transgredir.
Porque é aquilo que nos leva a entrar numa rua... por engano, uma rua em sentido proibido, e ter 200 buzina delas e 20 vizinhas à janela a fazer videovigilância.
Exato. Nós ficamos, policiamos uns aos outros,
policiamos,
no fundo, não é?
Gostamos de ser polícias uns dos outros.
E tu falas também disso, uma entrevista que eu vi tua, que um professor tinha sido suspenso na altura porque fez uma graçola sobre o curso do José Sócrates já há uns anos, e o professor foi suspenso da escola.
Já não me lembrava disso.
E é agora, isso foi agora, não é?
Foi agora.
Há poucos anos.
Há poucos anos.
Como é que tu eras como pai? Tu tiveste 4 filhos. Como é que é? Tu proibias o quê? Para eles jogarem videojogos em vez de fazer trabalho de casa, por exemplo?
Sim, esse tipo de
proibições. Esqueci-me de perguntar ao Henrique. Deixando coisas,
tipo de
eras muito...
Não. Muito pouco rigoroso.
Tinham bastante liberdade os seus filhos?
Tiveram bastante liberdade. Eram proibidos de fazer asneiras, aquelas asneiras crassas, até para os proteger, eram proibidos de certas coisas que eu achava que objetivava a educação deles e o futuro.
Como...
É proibido gozar com os mais fracos, bater nos mais fracos.
Deixar os discos arrumados fora das caixas.
Fora das caixas.
Eu adorei essa, porque isso acho extraordinário. Isso, eu preciso dizer, isso é educação, isto não é uma proibição. Está bem, não é bem
pois,
uma proibição.
Mas não é uma proibição. É educação,
acho obrigatório, é... exato, a pessoa não ficar desarrumada para a vida toda. Isso é muito
se
importante.
A mãe precisa de dormir de manhã, não estarem a fazer um chavascal em cima da cama, aos polos.
Como dizia, eu proibido mentir, como tu dizias, exceto mentiras brancas ou em legítima defesa.
Há mentiras sem legítima defesa. Claro.
Essas sim, essas ok. Mas de resto, era muito importante. Entre estas proibições que tu falas, revisitas estas extraordinárias, como já falámos dessa, do beijar na boca, em público, como te aconteceu na Praia de Santa Cruz, tantas vezes, a questão do isqueiro, jogar as cartas nos comboios, o ter isqueiro, pronto, que era proibido usar sem licença anual, depois brincava-se porque era o de baixo de telha.
Baixo de telha.
Só se quer dizer, para ser dentro de casa...
Era para dizer
então os miúdos andavam com um bocado de telha.
Um bocadinho de telha para acender. Parvos, porque não lhes servia de nada.
Mas depois a pessoa emprestasse o isqueiro a alguém, podia ser multada, porque só o senhor pode usar.
Era multado quem usasse o isqueiro, e não o proprietário.
Portanto, o proprietário tinha licença, o inimigo que lhe emprestava o isqueiro não tinha.
Não tinha e era multado, porque a licença não estava ligada ao isqueiro, mas
ao acendedor em si. Andar de bicicleta sem licença, os mancebos não podiam viajar, portanto já estavam à idade de tropa, os liceus mistos, tu falas também da história do Paços Manuel e do Pedro Nunes, que tiveram assim umas turmas mistas uns anos, mas depois acabou-se.
Porque... Acabou-se, deu mau resultado.
Namoravam nas casas de banho
e aquilo era uma pouca vergonha. Mas os liceus eram de facto separados. E havia mais, é que os rapazes não podiam estar à porta dos liceus das raparigas.
Ah, ok.
Eu andava no Pedro Nunes, tinha duas irmãs,
olá,
Maria Amália.
Era Maria Amália, exatamente. O liceu feminino, Maria Amália.
O liceu feminino, correspondente ao Pedro Nunes. E
não podiam fazer esperas às namoradas, às amigas?
Ter inocentemente com as minhas irmãs, sem olhar sequer para as
pois
colegas
duas
dela.
Irmãs, exato.
E era corrido pela contínua que estava à porta, ou pela porteira.
Nem não pode estar aí.
Ou pelo polícia, porque às vezes havia polícias à porta do liceu. Não se podia estar. As miúdas, quando entravam, não podiam entrar de mini saia. Tinham uma empregada à porta com uma fita métrica.
Estar abaixo do joelho? Okay.
Tinha que estar, salvo erro, 3 centímetros acima do joelho, era
acima,
o máximo.
Pronto. O máximo que se permitia. É extraordinário.
As proibições em relação às mulheres eram a dobrar.
Sim. No Maria Amália não podiam sequer usar camisolas amarelas e as combinações vermelhas e pretas ou laranjas e pretas. Havia assim umas regras.
Havia uma professora que chamava-se Judith, que era célebre por mandar para casa as miúdas que apareciam com combinações. Era uma pervertida, com certeza.
Sim. Reparava nisso.
Azul e amarelo também era proibido.
Mas de facto as mulheres eram muito visadas nestas proibições. Tu falas concretamente nas enfermeiras e nas hospedeiras, por exemplo, que não podiam casar. O Estado Novo, como tu dizes, era muito ciumento com as suas donas de casa.
Muito.
Era ele que velava um bocadinho para que...
A mulher era mãe, sobretudo, e dona de casa. Não havia cá
era a prioridade a trabalhar na vida das mulheres.
E as enfermeiras não se podiam casar porque, acho eu, que... trabalhavam à noite e à noite
em turnos,
uma exatamente. Mulher sozinha no meio da rua era considerada
exato.
Prostituta. Não...
Nem podiam andar nem solteiras, nem casadas, nem novas, nem idosas,
nada.
Nem mulheres
ia
não andavam
esquadra,
sozinhas.
Ia para a esquadra e só saía de lá, era autuada, e só saía de lá com um homem, o marido, o pai, o irmão,
um responsável
que a fosse buscar.
É impressionante.
É incrível.
Não podiam entrar na
foi
carreira diplomática.
Anos.
Não podiam entrar na carreira diplomática, nem na magistratura. Uhum. Usar biquíni, eu lembro que uma pessoa com o Mário Soares é que veio a lei do naturismo nesse período.
Do
dia, é?
Naturismo em praias.
Já o Mário
muito...
Soares, que é de agora também, claro. É impressionante. Lembro-me daquela história da Peggy Guggenheim, que foi abordada no cabo do mar, no Tamariz, por causa do biquíni que ela usava. Just One Piece, tinha que usar só uma peça, ela disse, então posso ficar com o de baixo? É extraordinário, mas de facto havia cabos do mar a controlar isso. Usar calças também, a mulher sozinha à noite, falaste nisso. Havia o regulamento policial das meretrizes e casas toleradas da cidade de Lisboa, em 1958.
Que permitia a prostituição, mas em casas
próprias.
Especiais. Que depois a prostituição foi proibida já passado uns 10 anos, nos anos
63, 20 anos ali houve,
foi 20 proibido. Anos era proibido.
Foi aberto depois no Estado, na Primeira República, e depois ficou ali proibida. E depois havia uma coisa que também li no teu livro, que as prostitutas só podiam ir ao cinema em grupos de 5 e tinham que ficar separadas do público geral.
Uhum. Tinham que ficar.
Era impressionante. As mulheres só trabalhavam com a autorização do marido, não tinham passaporte.
O marido podia, se não quisesse que ela trabalhasse, ir ter com o patrão e exigir que a despedisse. E o patrão despedia.
Era impressionante. E além de viajar, a mãe não podia ir a Badajoz comprar caramelos?
Não.
Se não passaporte fosse estava com o marido, que era preciso passaporte. Impressionante. Isso foi agora. Eu lembro da minha mãe ter o passaporte dela ser no do meu pai. Uhum. E o nosso todos, os filhos também.
E os filhos. Tinha a fotografia da mulher, da esposa e das crianças.
O homem podia violar correspondência da mulher até 1976.
76.
O ano em que começaste a ser jornalista.
Deve ter, sim, é verdade. Deve ter sido logo a seguir ao 25 de Abril, isso deve ter acabado. É daquelas leis que ficam e que só em 76 é que caducou.
E até 27 de Maio, e também é do teu livro, até 27 de Maio de 75, portanto já temos um ano depois da Revolução, o homem podia matar a mulher apanhada em flagrante adultério.
Sim, sim.
E depois o castigo era tinha que sair da comarca durante 6 meses.
Pois, no ante do adultério era plena. Isso
parece um país árabe, ainda acontece, não é?
Medieval, acho que há coisas aí.
E ainda foi do meu tempo, portanto.
Medievais.
Muito bem. Proibições menos divertidas têm a ver também com estas censuras. Os livros, os filmes, as rádios, a BBC. Havia rádios que não se podiam ouvir, os discos.
Isso é mais conhecido, não é?
Sim.
É mais geral. A censura aos jornais.
Tu contas esta na Europa América, entre vários livros que foram proibidos, um deles era o ABC da culinária. Não sei bem porquê, deve ter escapado.
Foi.
É extraordinário.
Foi no molho.
Exato.
Agora, também para castigar as editoras. Era,
aquilo deveria vender muito, exatamente.
Aquilo vendia muito e assim.
Uma boa razão, claro.
Prejudicavam.
Já teriam cuidado com o que é que punham no mercado.
O Ion de Castro ficava sem algum rendimento.
Grande editora.
Grande editora.
Europa América, sim senhora. Proibições ridículas que ainda se mantêm. Tu, por exemplo, a questão do sacudir o pó, já falámos. No Porto é proibido retirar ou escolher resíduos num contentor. Falas em alguns, em Borba não se pode plantar árvores de fruto num cemitério. Em Braga não se pode chamuscar animais nas ruas. Pronto, está bem. Há sim uma série de coisas que tu tiras
das portarias municipais,
sim, e há muitas, e tu dizes, mas isso não é um problema só nosso, e depois começas a dizer que na Suazilândia também
há casos no estrangeiro,
as mulheres não podem
nos
usar
Estados
calças.
Unidos, então é uma coisa que cada distrito ou cada estado tem.
Cada estado, exato. Eu tinha aqui algumas. No Alabama é proibido lançar macacos no nariz ao vento e conduzir com os olhos vendados. Há aqui uns ótimos.
Eu acho que essa conduzir com os olhos vendados não é proibida em Portugal.
Temos essa falha.
Vejo muita gente.
A casa deve dar tristeza
para fazer vendados.
O que está a fazer. No Arkansas há uma lei: o homem pode bater na mulher, mas não mais do que uma vez por mês. Como é que é possível? Outras que é: não se pode prender uma girafa a um poste. E na Carolina do Norte não se pode arar um campo de algodão com um elefante. É um crime capital matar alguém inadvertidamente quando se tenta um suicídio. Assim, multa por fazer um genocídio ou por uma bomba atómica. Há assim umas leis na América
América.
Também são peritos nesta coisa.
Mas há em França também, que está aqui mais perto de nós, os porcos são. É proibido chamar Napoleão a um porco.
É extraordinário. Em Singapura são proibidas as pastilhas elásticas, não sabia, deve ser uma questão estética, para não sujar
e para não pegar à sola dos sapatos.
De facto, isto é este teu livro é extraordinário. Abundam estes. Eu gostei muito especialmente das proibições quando é dos livros e dos filmes. Tens aqui uma série de exemplos. Com as críticas que estão feitas relativamente a esses filmes.
Os relatórios da censura.
É extraordinário, vale muito a pena. Só por isso este livro vale louro. É, caricatos. E é de facto essa... Uma coisa que eu tinha percebido quando houve aquela exposição do Pacheco Pereira da Efémera, ele fez uma coisa sobre a censura, lá no Diário de Notícias, onde já tinha alguns relatórios exatamente sobre isso e que faz muita impressão. Às vezes, mas às vezes com um português extraordinário a justificar o injustificável, o que é...
Pois,
o
quase que é... uma crítica literária.
Exatamente, incrível.
Pena.
Alguém que leu com profundamente aquilo e que percebeu tudo, mas porque é que nós não devemos, nós pobrezinhos, que não devemos pensar, porque é que nos ia fazer mal ler aqueles livros? É extraordinário. Portanto, qualquer dia, quando é que é um livro de ficção, mesmo teu, ficção, não tens essa apetência, António, para um dia escrever isso?
Tenho.
Ou tens algumas ideias no computador e um dia...
Tenho ideias, tenho coisas começadas e depois deixo cair, talvez quando me reformar.
Agora, quando voltares então para o Alentejo
Centro, para o meu Alentejo.
Para o teu Norte Alentejo, é que de facto um sítio extraordinário, não te vai fazer diferença esta civilização aqui no meio das cidades?
Vai,
ou é mesmo isso que tu procuras?
Estou a uma hora e meia...
Zona de Évora também, hoje em dia com a sexta está a estar um instantinho.
Posso vir cá ao cinema e respirar um bocado de fumo de autocarros.
Muito bem. António Costa Santos, o nosso tempo voou, já sabia, quero agradecer muito esta tua disponibilidade.
Eu é que agradeço.
Foi um grande prazer conversar contigo.
Boa.
Antes do 25 de Abril era proibido, já sabe, é uma edição Guerra e Paz de António Costa Santos. Divirta-se, ao mesmo tempo um livro que brinca, mas que é também muito sério e que é bom estar muito presente também, agora que estamos a celebrar os 50 anos da democracia, os 50 anos da liberdade, e numa altura, quanto a mim, que temos, de facto, como percebemos também ao longo desta conversa, a aproximar-nos de tempos perigosos, onde essa liberdade não está adquirida como devia estar, e por isso é um bom alerta para isso. Bem-ajas, António, e até breve.
Até breve.
Muito obrigado.